9h26 em João Pessoa, 9h26 na Paraíba. Bom dia. Hoje é quarta-feira, é meio de semana, é dia 27 de janeiro de 2021. Começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa, e com Oscar Neto. Bom dia, Oscar.
Bom dia, Cacá. Bom dia, ouvintes aqui da Band News. Nesta quarta-feira, faltam dois dias, não disse pra quê, mas enfim. Precisa? A gente continua com as informações locais aqui. Agora, nosso jornal Band News Manaíra, primeira edição. Um jornal local com muito mais informação pra você que está sintonizado. Obrigado a vocês que estão conosco desde o início da manhã. Pra quem sintonizou o rádio agora, seja muito bem-vindo. E vamos que vamos com as principais informações desta quarta-feira.
Você acabou de ouvir a voz de um vascaíno aliviado.
Aliviado.
Eu disse a você que aliviado que escapou de levar uma pisa do Palmeiras ontem.
Eu disse a você que ia ser empate. E o empate seria muito bom pro Vasco. E foi. Um pontinho nessa reta final.
Meu amigo, na situação que o Vasco tá, meu amigo, meio ponto já ajuda. Você tá por fora. Vamos aos destaques desta quarta-feira, 27 de janeiro de 2021. Vamos que vamos. E a gente começa com a notícia triste. A Paraíba rompe a barreira dos 4 mil mortos pela Covid-19. De acordo com o mais recente boletim da Secretaria Estadual de Saúde, foram confirmados 1.126 novos casos da doença e 12 mortes entre segunda-feira e ontem. Com isso, a Paraíba tem 183.033 casos confirmados desde o início da pandemia, com 4.003 óbitos. A boa notícia é que 138.694 pacientes já se recuperaram da doença. A ocupação total de leitos de UTI em todo o estado é de 52%.
Começa hoje o agendamento para vacinação de idosos acima de 80 anos e acamados em João Pessoa contra a Covid-19. O procedimento é feito diretamente nas unidades de saúde da família ou no serviço de atendimento domiciliar pelo telefone 3214-7149. A Secretaria Municipal de Saúde também vai marcar previamente a imunização de pessoas acima de 60 anos com a mesma limitação de mobilidade.
Um trecho da rodovia BR-101 deve ser totalmente interditado hoje para obras de manutenção pelo DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Os serviços vão ser realizados nos dois sentidos, na altura do quilômetro 89, próximo ao bairro do Costa e Silva. A obra de responsabilidade do DENIT estava prevista para iniciar às 8 da manhã, mas até agora, de acordo com a PRF, os serviços ainda não começaram e, neste momento, o trânsito flui normalmente no local, informação da Polícia Rodoviária Federal.
Costa e Silva, nas imediações ali da gauchinha, né?
Exatamente.
Um pouquinho mais pra lá.
Um pouquinho mais pra frente.
A CEMOB, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa, inicia hoje a vistoria nos veículos que prestam serviço de transporte escolar na capital. O procedimento obedece a um calendário estabelecido pelo órgão e se estende até o dia 9 de fevereiro. Até lá, devem ser atendidos 40 veículos por dia, seguindo o número de registro. Os transportadores escolares devem comparecer à sede da CEMOB, que fica na BR-230, no bairro do Cristo, das 8 da manhã ao meio-dia e de 1 às 5 da tarde.
O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, divulga hoje o gabarito oficial das provas do Exame Nacional do Ensino Médio 2020. O material vai estar disponível no site enem.inep.gov.br. Apesar do gabarito, o candidato só vai saber a nota em março.
A molesta.
É, porque tem as provas para corrigir, tem redação, amigo.
E também tem o Enem Digital, né?
Tem o Enem Digital que vem por aí.
Vai ser em fevereiro.
Fevereiro, no fim de semana, dos dias 6 e 7, se não me engano.
Notícia boa, Cacá.
Vamos falar de esportes, vai.
O basquete Unifacisa vence o VIPTEC Campo Mourão por 72-59 na abertura do retorno da temporada 2020-2021 do Novo Basquete Brasil. Os cestinhos da partida foram o americano Nate Barnes, cara, joga muito. Baixinho,
muito.
Tamanho de nada, mas joga que só a gota. Com 17 pontos, Betinho, que não é o Nascimento,
não é.
Com 14, e Neemias com 13 pontos. Com resultados, paraibanos chegam a 8 vitórias e 8 derrotas em 16 jogos, o que dá 50% de aproveitamento. O time comandado pelo técnico César Guidetti está na 9ª posição da tabela. O próximo jogo da Unifacisa é amanhã, às 8 da noite, contra o
Flamengo.
9h31. Band News. Tempo.
É o que dá trabalhar com vascaíno aqui. Vamos lá, vamos trazer a previsão do tempo para esta quarta-feira em João Pessoa, que deve ser de sol entre nuvens com chuva passageira durante o dia e tempo firme à noite. Mínima de 24 graus, máxima de 32, agora 28 graus é a temperatura.
Já em Campina, a previsão para hoje é de sol entre nuvens e não deve chover. A mínima de 20 graus e máxima de 31. Em Campina, agora, 26 graus.
9 horas 31 minutos na Paraíba, 9h31. Você está na Band News FM Manaíra. Este é o Band News Manaíra, primeira edição, até às 11 da manhã. Aqui no seu rádio em 103,3 MHz. Na internet, no site bandnewsfm.com.br. E no aplicativo Band Rádios, que você baixa de graça na lojinha de aplicativos do seu smartphone. Ouvinte aqui pede pra gente reprisar na programação a coluna do Simão de hoje. Olha, a programação do Simão é exibida ao longo da... a coluna do Simão é reexibida ao longo da programação. Tem vários repetecos ao longo da programação, mas tem ela inteirinha pra você daqui a pouco no site bandnewsfm.com.br pra você ouvir quantas vezes você quiser, Zé Simão comentando sobre o Leite Moça Gate.
Assim que tiver
disponibilizado. Adorei essa definição do Megali.
Eu como?
Leite Moça Gate.
Tá bom, tá ótimo.
Sensacional.
Assim que sair, a gente manda o link pro ouvinte e se ele quiser lembrar a gente, porque é muita coisa
aqui muita
pra
coisa.
Gente resolver, mas se quiser lembrar ao longo do dia, a gente disponibiliza. Vai, Cacá, 9h32.
9h32 na Paraíba, eu tô na linha com Priscila Machado. Ela é inspetora da Polícia Rodoviária Federal. A gente vai falar sobre essa interdição que está prevista para hoje na BR-101, aqui em João Pessoa. Priscila, bom dia. Seja bem-vinda à Rádio Band News FM. Não temos a Priscila? Vamos refazer o contato, então, com a Priscila, da PRF, para a gente trazer as informações. Está na linha? Vamos lá, então. Vamos ver aqui. Alô, Priscila, bom dia.
Estão me escutando agora?
Agora sim, estamos lhe ouvindo, Priscila. Bom dia, bem-vinda à Rádio Band News. Primeira pergunta que eu lhe faço, a interdição já foi feita, já começou? Como é que está a situação de momento na BR-101, nesse trecho aí que está para ser interditado?
Sim, ela já iniciou, as obras iniciaram agora há pouco pelo DENIT, as obras são de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, do DENIT, o pessoal da equipe da Polícia Rodoviária Federal, os policiais estão no local desde as 7:30 da manhã, validando o trânsito. Inicialmente, pelo horário de pico, por volta das 7:30 até 8:30 da manhã, não foi feito nenhum serviço. Então, o fluxo, o trânsito fluiu normalmente, com a possibilidade do retorno no local. Só agora que as obras iniciaram é que os usuários e motoristas precisam utilizar rotas alternativas em relação ao retorno. A via foi normalmente.
Então, vamos lá. Quem quiser, por exemplo, então vamos lá. A obra ela é nos dois sentidos, né, Priscila?
A obra é só no sentido, é no retorno. A obra é exclusivamente no retorno, no sentido João Pessoa Recife. É aquele retorno do bairro Costa e Silva.
No retorno, não é na via em si, é naquele retornozinho que você faz.
Isso, apenas no retorno. A via foi com trânsito normal. Apenas foi interditado o retorno do quilômetro 89, do bairro Costa e Silva.
Entendi. Agora vamos lá, qual é a opção? Quais são as vias alternativas para o motorista que está usando a BR-101 agora, que precisar usar esse retorno? Quais são as opções?
As opções são o retorno, o próximo retorno, no quilômetro 92, próximo a Copeminas. É o retorno do sentido João Pessoa Recife. O usuário, o motorista vai adiante no quilômetro 92 e faz o retorno normalmente.
No caso, quem estiver indo para Recife e precisar retornar, faz o retorno seguinte, que é o retorno da Copeminas.
Exatamente, tá. É esse o retorno que está fluindo tranquilamente.
E quem estiver vindo de Recife para João Pessoa e precisa fazer o retorno só no viaduto de Oitizeiro, não é isso, Priscila?
Exatamente, viaduto de Oitizeiro.
Muito bem, então. Então tá esclarecido aí, porque na verdade havia uma dúvida aqui dos nossos ouvintes. É a via toda, não é não, é só o retorno, aquele retorno ali no Costa e Silva, aquele retorno da Gauchinha, não é isso, Priscila?
Exatamente, apenas o retorno. A obra de manutenção do retorno, tendo em vista o grande fluxo de veículos e a ocasião de bastante buracos. Então, o DENIT está fazendo essa obra de manutenção asfáltica, apenas o retorno. A via flui normalmente, a rodovia em si está fluindo, com o trânsito fluindo normalmente.
Trânsito fluindo normalmente neste momento. Maravilha, então. Está explicado, está esclarecido. Conversamos, portanto, com Priscila Machado, inspetora da Polícia Rodoviária Federal, que trouxe esses esclarecimentos pra gente. Obrigado, Priscila. Bom dia pra você, bom trabalho.
Eu que agradeço, bom dia, bom trabalho a todos.
Bom dia, bom trabalho. Então tá aí, explicando para você, ouvinte, não é a via especificamente em si, é o retorno, aquele retorno da Gauchim. Então, se você estiver indo para Recife, precisar retornar para João Pessoa por algum motivo, você pega o retorno da Coteminas.
Isso.
Quem vem de João Pessoa, de Recife para João Pessoa, faz o retorno ali no viaduto de Oitizeiro e estamos conversados.
Cacá, falar em retorno, você falou do retorno aí que é próximo, né? O retorno daqui para Recife, mas daqui para Natal, você sabe.
Ei!
Se perder o retorno antes ali em Bahia, o cara faz a curva lá em Lucena.
Praticamente.
Praticamente, porque é a via extensa toda e não se tem um retorno. Eu iria até fazer essa sugestão também à PRF, ou ao DENIT mesmo.
É o DENIT no caso.
O DENIT no caso,
né? É o DENIT no caso.
Pra fazer essa obra, cara, porque a gente quando perde ali... Pronto, teve um dia que eu tava indo com a Amanda pra Sapé, aí tem a entrada pra Campina, que você pega a BR por Sobrado pra ir pra Sapé, e tem a de Natal. Sendo que a gente fazia tempo que não tinha ido por lá. Aí passou direto pra Natal. E meu Deus do céu, vamos fazer esse retorno aonde? Meu amigo, eu acho que deu pra ir em Sapé e voltar e a gente não encontrava esse danado desse retorno. É muito longe, muito longe.
O Paulo, no bairro das Indústrias, dizendo assim, coisa boa, estão tapando os buracos do retorno, mas o DENIT já deve começar a pensar no viaduto, trânsito complicado ali, é o Paulo do bairro das Indústrias. Olha, concordo com você, Paulo, isso. Mas em se tratando de DENIT, demos graças a Deus pelo retorno?
Né?
Demos graças a Deus pelo retorno. Obrigado, Paulo, abraço pra você, obrigado pela participação. Alexandre Souza Santos, bom dia, também sou vascaíno, tamo junto, domingo é a final com Bahia, final de quê?
É a final, um jogo importante, Cacá. A luta direta aí contra o rebaixamento.
Ah, tá.
Caso o Vasco vença o Bahia, as projeções é que já tire os pés do rebaixamento já. Já se livre do rebaixamento. Entendeu? É por isso que o Paulo tá nessa expectativa também. Confronto direto, isso.
E o João Henrique reclamando aqui. Serviço novamente que deveria ter sido feito à noite. DENIT sendo DENIT.
É, tem aquela coisa. Nem DENIT, nem infraestrutura da prefeitura faz pavimentação à noite, não.
É, porque ninguém vê.
É impossível.
Né?
Não, é porque ninguém vê, porque também a qualidade do asfalto à noite é complicado para se fazer uma obra desse modelo, porque o asfalto não vai secar, a visibilidade é menor e a produtividade dos trabalhadores que fazem esse recapeamento é menos, porque são menos horas para trabalhar.
Pois é. Entendeu? Enfim. Vamos falar de trânsito agora, continuar falando de trânsito aqui na Band News FM. Quem depende do transporte público aqui em João Pessoa ainda deve padecer com a suspensão das linhas. Em entrevista à Band News FM Manaíra, o superintendente da CEMOB, George Moraes, disse que não há previsão para o restabelecimento total da frota de ônibus na cidade. No entanto, adiantou que em fevereiro, com o retorno das aulas presenciais, a frota de ônibus devem passar por adequações. Vamos ouvir.
Eu não tenho ainda uma previsão, uma data certa, específica, de quando chegaremos à carga total de 100% das linhas operacionais, de 100% do número de veículos disponibilizados à população. É natural de que haja um aumento no número de passageiros, a partir principalmente agora do mês de fevereiro, e isso justifica, sem dúvida alguma, Aline, o aumento do número de viagens, o aumento do número de linhas.
Apesar das constantes reclamações e denúncias de ônibus lotados e falta de assistência para algumas regiões em horários noturnos, o superintendente argumentou que os números justificam a suspensão das linhas.
Hoje operamos com cerca de 320 ônibus. Então, em aproximadamente 80% do número de linhas, 80% do número de ônibus, isso em razão do decréscimo do número de passageiros. Nós transportávamos antes da pandemia 220 mil passageiros dia, hoje esse número cai pela metade, aproximadamente 120 mil passageiros dia, o que justifica momentaneamente essa adequação, essa adaptação à demanda do número de passageiros.
Sobre um possível aumento nas tarifas de ônibus da capital, George Moraes disse que não há previsão porque o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano, Sintu, não apresentou ainda a planilha de custos.
Ah, demora isso?
Ah, demora isso.
Ah.
A proposta de reequilíbrio econômico-financeiro ainda se encontra em estudo técnico da CEMOB, ainda não há nenhuma definição. Inclusive, já procuramos o sindicato para que essa discussão ela possa ser elastizada por mais algum tempo, em razão da complexidade que a pandemia trouxe na montagem dessa planilha. Então, não há nenhuma definição se a tarifa será mantida, diminuída, aumentada. Isso será tratado de forma transparente, comunicado nos próximos dias a toda a imprensa.
Ontem, o prefeito João Pessoa, Cícero Lucena, visitou o Centro Operacional de Trânsito e Transportes da CEMOB. Lá ele discutiu problemas de mobilidade urbana com os gestores do órgão, entre eles as ciclovias e ciclofaixas. Superintendente Jorge Moraes disse que alguns trechos podem deixar de existir por estarem fora dos parâmetros de segurança.
Então a CEMOB analisará, primeiro, quais vias, quais ruas suportam, comportam justamente esse tipo de equipamento que é moderno e que vem sendo implementado e que você deve estimular na medida do possível. E segundo, claro, que as ciclovias que estão hoje já implementadas no município de João Pessoa, elas são seguras, ou seja, se elas são regulares, se elas obedecem às normas técnicas. Porque a prioridade número um da CEMOB e da gestão é dar segurança.
A capital paraibana tem atualmente mais de 90 quilômetros de ciclofaixas. A mais recente foi implantada na Avenida Rui Carneiro em novembro do ano passado e eu honestamente, como ciclista, não tenho a menor coragem de andar nela. Eu não tenho a menor coragem de andar nela. Ela começa exatamente ali na bifurcação, né? E desce pra praia.
Isso.
E aí a dureza é chegar na bifurcação, né? Porque, né?
Fechou o sinal, tchau.
Não
tem nem tempo da pessoa
aí atravessar. Você chega ali na bifurcação da Rui Carneiro, vamos ver. Ah, eu quero descer a Rui Carneiro de bicicleta. Beleza. Como é que você vai chegar lá de bicicleta? É complicado, porque não tem ciclovia, ciclofaixa que leve até.
Isso.
É uma ciclofaixa que começa no meio do nada e que termina na praia, no caso da ciclofaixa da Rui Carneiro. E fora que a galera tem usado a ciclofaixa pra andar de moto, né? Teve aquele episódio daquele carro derrubando ali, atropelando, brincando de João Bobo com aqueles balizadores que foram colocados ali e tal, aquela coisa toda. Então, eu honestamente não confio pedalar naquela ciclovia daquela ciclofaixa da...
Qual a diferença, Cacá, de ciclovia para ciclofaixa?
Tá, vou dar um exemplo do que é uma ciclovia. A Beira-Rio. Avenida Beira-Rio é uma ciclovia.
Sim.
É uma ciclovia, você não usa uma faixa de rolamento da avenida para andar de bicicleta. Existe uma faixa, uma pista, né? Um caminho estabelecido para bicicletas ali no canteiro central. Ali é uma ciclovia. Ciclofaixa, por exemplo, é o que a gente vê, por exemplo, quando termina a ciclovia da Beira Rio, quando você desce para a Lagoa.
Isso.
Aí depois da primeira igreja batista, até a Lagoa, é uma ciclofaixa.
Entendi.
E você pega um pedacinho ali da Getúlio Vargas e desce. Ali é uma ciclofaixa. Mas ciclovia mesmo, eu particularmente uso bastante, quase que todos os dias, a ciclovia da Beira Rio. É uma ciclovia absolutamente segura. Não me sinto seguro em andar, e jamais andaria, não tenho a menor coragem de andar numa ciclovia, por exemplo, na ciclofaixa da Rui Carneiro. Honestamente, não tenho a menor coragem. São 9:44 na Paraíba, 9:44, ouvinte está dizendo aqui o seguinte, ó. Eu já fui para essa reunião do conselho representando DCE da UFPB em 2016. Não dão nada de tabela de custos. Quando solicitados, dão de doido. Não duvido, não. E aí o outro ouvinte aqui questiona a ciclovia da Tancredo Neves. Pois é, eu não ando na ciclovia da Tancredo Neves, mas eu sei que a situação lá não é das melhores. O negócio não tá bom. Precisa dar uma atenção especial para aquela ciclovia ali da Tancredo Neves, que se fosse bem cuidada, se tivesse sido bem cuidada, seria também uma excelente alternativa de ciclovia, porque você vai da Tancredo Neves, aí você integra com aquela ciclofaixa que tem no retorno de Manaíra, e aí você vai pra praia e tá tudo certo, né? Aquela ciclovia da Tancredo Neves ali, realmente, o ouvinte lembra bem, é um caso de abandono aí, mas a gente espera que a coisa resolva, né? Pelo menos existe essa discussão aí, vai haver essa discussão no sentido de revisar as ciclovias e ciclofaixas aqui da capital, o que é muito bom. São 9:45 agora na Paraíba, 9:45. Oscar, a prefeitura vai começar a agendar os idosos acamados a partir de 80 anos contra a Covid, é isso?
Pois é, essa marcação pode ser feita através do telefone 3214-7149 ou diretamente no serviço de atendimento domiciliar, que é localizado na rua Miguel Bastos, Lisboa, no bairro de Miramar. Além desse canal, os usuários com algum familiar nesse perfil podem também procurar informações com os agentes da unidade de saúde da família mais próxima da sua casa. O horário para a marcação da vacina nessas condições especiais é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia e de 1 às 5 da tarde. A Secretaria Municipal de Saúde também vai marcar previamente a vacina para pessoas acima de 60 anos, com essa mesma limitação de mobilidade. Desde hoje, Cacau, lá em Pernambuco, na região metropolitana de Pernambuco. Pelo menos 4 municípios já deram início à vacinação contra os idosos. Idosos sem ter essas necessidades de serem acamados. Eles, ontem em Recife, cerca de 10 pessoas receberam a imunizante Oxford AstraZeneca durante uma cerimônia simbólica, que vacinou os primeiros cadastrados com idade a partir de 85 anos. Estavam inscritos em um aplicativo. Em outras cidades também da região, como Jaboatão dos Guararapes, também já iniciaram vacinação contra os idosos, sem estarem acamados, como a Paraíba ainda está nesse nível. Enfim, mas a gente espera também que os nossos idosos também, acamados ou não, né, que já comece essa vacinação aqui na Paraíba, porque a mortalidade dos idosos é muito alta. A taxa é 3 vezes maior do que a média nacional de todas as vítimas da Covid-19. Então tem que proteger os idosos o quanto antes.
9h47 na Paraíba, vamos falar do tratamento, chamado tratamento precoce contra a Covid-19. Tem a eficácia questionada, inclusive, por médicos, por cientistas. Uhum. A gente tem uma reportagem sobre esse assunto, feita pela Beatriz Corrêa. Vamos ouvir.
Já foi desmentido pela Organização Mundial da Saúde, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pelo FDA e a Anvisa dos Estados Unidos. Mas ainda tem muita gente por aí que acredita que tratamentos precoces contra a Covid podem ajudar na prevenção ou no combate à doença. Médicos alertam que, além de ineficazes, esses remédios podem provocar problemas para a saúde e até piorar o quadro clínico dos pacientes quando eles, de fato, contraírem a doença. A pneumologista Thais Leibel afirma que, no hospital em que ela trabalha, todos os pacientes que estão em leitos de UTI fizeram uso do tratamento precoce.
A nossa amostra como médico que cuida de pronto-socorro de UTI é exatamente o contrário. Todos os pacientes que estão internados aqui praticamente usaram algum tipo de medicação assim, de prevenção. Os meus pacientes, todos que estão na UTI, usaram assim e de qualquer forma estão aqui, estão entubados, estão graves.
São remédios como a ivermectina, um vermífugo que, usado incorretamente, pode provocar problemas no fígado e até falência hepática. A hidroxicloroquina, usada no tratamento de malária e doenças autoimunes, pode dar arritmia cardíaca. A azitromicina, um antibiótico, também pode causar problemas no coração. Isso sem contar o risco de desenvolver bactérias super resistentes. A infectologista Tassiana Galvão afirma que a polarização está atrapalhando o debate que deveria ficar a cargo apenas dos cientistas.
A gente entende a população leiga tentar usar, porque está sendo discutido isso como se fosse um jogo de futebol, porque ninguém está se sentindo seguro a ponto de confiar no que o médico está te passando, sendo que todo mundo no grupo do ar está discutindo e falando sobre experiências pessoais.
Marcelo Tsuka, da Sociedade Brasileira de Infectologia, reforça o alerta. Experiências pessoais não servem como evidência científica de que esses medicamentos funcionam.
85% de todas as pessoas que têm a infecção ou não tem nada ou tem quadros muito leves e vão se curar com, sem e apesar da medicação, porque às vezes a medicação atrapalha a história.
O uso do kit Covid para o tratamento precoce já foi defendido diversas vezes pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo Ministério da Saúde, que chegaram a ter publicações ocultadas no Twitter por propagar informações enganosas e potencialmente prejudiciais.
Aí, 9h49 agora na Paraíba, 9h49, informação do trânsito.
Seu caminho.
Olha, a equipe de agentes da CEMOB foi acionada para sinalizar e orientar o trânsito na Avenida Tancredo Neves, sentido bairro Centro. Trânsito tá lento no local porque um caminhão derrubou parte da carga de cerâmica. Caminhão de cerâmica aí derrubando carga na Avenida Tancredo Neves, sentido bairro Centro, trânsito lento no local. Então você, ouvinte, que estiver passando ou estiver pensando em passar pela Tancredo Neves para vir para o centro da capital, escolha outra via, o negócio lá não tá bacana. Ouvintes participando com a gente pelo nosso WhatsApp, 991119207. Vamos lá.
Bom dia, Cacá. Leandro Carvalho, tudo bem? Cacá, se possível, você pode repetir ou passar para mim o número para marcação para tomar vacina da Covid para pessoas idosas que estão acamadas? Repete o número, por favor.
É para já, meu amigo. Oscar Neto, diz aí.
Leandro, pode anotar aí. 3214-7149. Manda aí, Cacá, no WhatsApp.
Tô anotando agora. 3214-7149.
Exatamente.
3214-7149. Lembrando que esse telefone é apenas para agendamento da vacina da Covid-19 para maiores de 80 anos, idosos acima de 80 anos que estejam acamados, ou seja, com dificuldades de locomoção. São 9h51. Vamos a Brasília. Fernanda Martinelli, a nossa ministra Fernanda Martinelli, tá na linha. É, meu amigo, já nomeei ela como ministra, tem nem conversa. Fernanda Martinelli é a nossa ministra. Vamos arrumar aqui agora só um ministério pra Fernandinha, mas vamos pensar aqui num ministério pra Fernandinha. Ela escolhe, pronto, ela escolhe. Meu governo, ela é ministra do que ela quiser. Tem informações sobre o pagamento do auxílio emergencial. O governo vai voltar a pagar o auxílio, é isso, Fernanda? Bom dia pra você. Nossa, ministra, é aí.
Acirrada.
Agora sim, vamos lá, ministra, fale de novo que o negócio aqui tava complicado. Vai, você de novo, bom dia.
Bom dia, agora sim, Cacá e Oscar e todos os ouvintes, bom dia. Do jeito que o negócio aqui está complicado em relação a cargos, nessa disputa da Câmara e do Senado para a presidência, acho que a única coisa que vai restar para mim é ser ministra da Eucaristia, viu? Porque o resto já está tudo sendo disputado.
Tá valendo, já serve. Vai lá, Fernandinha.
Tá valendo. Mas o que está se falando aqui hoje, o assunto do dia, é a possibilidade da volta do pagamento do auxílio emergencial. O Ministério da Economia já está estudando essa possibilidade por causa da pressão dos parlamentares que, com o fim do auxílio, agora começam a apresentar projetos aqui no Congresso Nacional para que o governo pague esse benefício por causa dos efeitos da pandemia da Covid-19. De acordo com auxiliares do Ministério da Economia, o auxílio seria no valor de R$200, menor do que estava sendo pago, e para um número menor também de pessoas, só aquelas pessoas que comprovassem que estão na extrema pobreza. Foi feito um levantamento por assessores do Ministério de que esse pagamento traria um prejuízo, um déficit, né, ao Ministério da Economia de R$7 bilhões por mês. Mas estudiosos e economistas já levantam a possibilidade de um buraco de R$10 bilhões por mês. Essa é uma conta que tem que fechar. O Ministério está fazendo todos os estudos, mas depende do Congresso Nacional para aprovar uma PEC de emenda emergencial, de orçamento emergencial, para que possa cobrir esses gastos. Essa é a carta na manga no governo, Cacá, porque só vai ser analisado e colocado em prática se realmente a pressão aumentar. Agora, com os inúmeros pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, ele já começa a se preocupar com a sua popularidade. Ontem, religiosos deram entrada em mais um pedido de impeachment aqui na Câmara Federal. De acordo com esses religiosos, ele tem usado o nome de Deus de forma errada, e esse foi o motivo para mais um pedido de impeachment. Dificilmente vai passar, mas existem outros 61 aguardando na mesa da presidência da Câmara. E esses pedidos de impeachment já estão servindo de moeda de troca para os candidatos angariarem votos para a presidência da Câmara Federal. Com toda essa polêmica do leite condensado, é mais pano para manga para essa discussão depois que o novo presidente foi eleito, a partir da semana que vem.
Obrigado, Fernanda, pelas informações. Rapaz, quer dizer que pediram impeachment do presidente Bolsonaro agora porque ele tá usando o santo nome de Deus em vão. Aí é outra instância, né?
Aí tem que ser com o Papa Francisco.
Aí já é outra instância. Mas, gente, de acordo com o data impeachment, aí são 61 pedidos, né? De impeachment.
Recorda já, Cacá?
Deve ser, né? Deve ser. Eu não me lembro de um gestor público.
Ainda é religioso, é partido de esquerda.
Embora o motivo realmente não seja um motivo para impeachment, né, usar o nome de Deus indevidamente, mas é um reflexo já, né? É um reflexo até as entidades religiosas já questionando o presidente Jair Bolsonaro, enfim. Vamos acompanhando aí, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, se algum desses pedidos vai para frente, se os pedidos vão continuar aguardando, como passaram aí o período todo do presidente Rodrigo Maia, aguardando uma definição, enfim. Mas esse dos religiosos que me perdoem, mas aí é outra instância já, usar o santo nome de Deus é outra instância. Já, né?
Até Rodrigo Maia também falou que essa discussão é inevitável, né? Tá esperando a poeira baixar aí, com certeza, da pandemia, as vacinas chegando, muita coisa, mas é inevitável essa discussão no futuro, segundo Rodrigo Maia. É até por conta dessa ingestão, né, que está sendo feita aí do governo federal em relação a essa pandemia, desde o início, e agora que está se agravando mesmo. Pois é. Mas enfim, 9:56... eles que se entendam.
Eles que se entendam. Pois é. 9:56, ouvinte participando com a gente, vamos lá.
Bom dia, Cacá, Mauro, morcegão do Uber, do galera do Virote, sobre o tratamento aí de prevenção da Covid. Essa medicação que eles estão falando desse kit que cura ou não, essa médica que deu essa informação que 100% dos internados lá estão, usaram esse kit, né? É bom esclarecer que toda medicação deve ser orientada através de um médico. Eu mesmo já fui atendido em algumas clínicas, em outras não com Covid, graças a Deus eu não tive. E todos eles, onde eu fui atendido, todos eles falaram que usaram como prevenção a hidroxicloroquina, ivermectina, etc. E qualquer, a gente sabe, qualquer medicamento usado fora do padrão, sem uma consulta médica, sem uma orientação médica, é prejudicial. Bom dia a todos.
Obrigado, um abraço para você, obrigado pela participação e também pela audiência. O outro ouvinte aqui me lembra, ele lembra, não é possível que tenha esse. O ouvinte final do telefone 7713 está dizendo que dentre os pedidos de impeachment tem um que justifica o impeachment pelo fato do presidente não ser corintiano. Aí é brincadeira, aí deve ser piada, não é possível. Não é possível. 9:57 na Paraíba, daqui a pouco quem vai protocolar sou ele, não torce pelo Esporte Recife também. Aí é complicado. São 9:57 também aqui, o pedido dos religiosos não é o principal motivo. Líderes religiosos protocolaram nesta terça-feira na Câmara dos Deputados o pedido de impeachment em razão da forma pela qual conduz o enfrentamento à pandemia. O documento assinado por 380 pessoas, entre as quais bispos, pastores, padres e frades ligados a igrejas cristãs, incluindo católicas, anglicanas, luteranas, presbiterianas, batistas, metodistas, além de 17 movimentos cristãos. Ouvinte final, telefone 8785, mandando pra gente aqui a informação. Só faltou a fonte, mas tá tudo certo, tô confiando aqui. 9:58, intervalo, a gente volta já já com mais notícias.
Horas e 2 minutos em João Pessoa, a médica e ex-secretária de saúde de Campina Grande, Tatiana Medeiros, formaliza pelo menos 7 denúncias junto ao Ministério Público contra supostos fura-filas da vacina contra a Covid-19. Desde a semana passada, Tatiana, que em 2020 foi candidata a vice-prefeita da Rainha da Borborema, acusou a atual gestão municipal de ter facilitado o acesso à vacina de pessoas fora dos grupos prioritários. Em resposta, o prefeito Bruno Cunha Lima rechaçou as acusações e disse que entraria com um processo na justiça contra Tatiana por denúncia caluniosa. A prefeita de Campina Grande encaminhou ao MP, a prefeitura de Campina Grande encaminhou ao MP a lista com as pessoas que foram vacinadas até a semana passada.
Seguindo com mais um destaque para você aqui na Band News FM Manaíra, a Prefeitura de João Pessoa disponibiliza uma plataforma com os nomes de todas as pessoas vacinadas contra a Covid-19 na capital paraibana. Os dados são atualizados diariamente e podem ser conferidos no site transparência.joaopessoa.pb.gov.br. transparência.joaopessoa.pb.gov.br. Na ferramenta, o cidadão ainda pode conferir o quadro atualizado de vacinação por local e o total de doses aplicadas, além de informações sobre o plano operacional de vacinação do município baseado no Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.
O servidor público que furar a fila de vacinação contra a Covid-19 pode ser exonerado no município de Ouro Velho, no Cariri paraibano. A medida é prevista em um decreto assinado pelo prefeito Augusto Valadares. Essa determinação é válida para todos os servidores, inclusive para os secretários municipais.
Em Uiraúna, a prefeita Leninha Romão abre uma sindicância para investigar possíveis furões na fila da vacinação contra a Covid-19. O caso teria acontecido no SAMU do município. Uma comissão foi instaurada e, a partir do pronunciamento da defesa, vai ter 30 dias para definir quais medidas vão ser tomadas. Nesse período, podem ser solicitados documentos ou depoimentos de testemunhas.
Mais de 5 mil litros de insumo para a produção da Coronavac devem chegar ao Brasil até a próxima quarta-feira, dia 3. Com esse novo lote, o Instituto Butantan garante que vai conseguir regularizar a entrega das 40 milhões de doses prometidas ao Ministério da Saúde. De acordo com o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, o governo chinês prometeu ainda que vai liberar mais 5 mil litros de insumo que devem desembarcar em solo brasileiro até abril. Esportes, Cacá.
Vamos falar de esportes. Campinense confirma mais 2 reforços para a temporada 2021. Zagueiro alemão de 22 anos estava no Tiradentes do Piauí e é formado na categoria de base do América de Pernambuco. Já o atacante Marcos Nunes tem 30 anos e vem do Tupinambás de Minas Gerais. O elenco, que vai ser comandado pelo técnico Ederson Araújo, já tem 9 nomes confirmados. Trata-se dos goleiros Rubem Júnior e Caio Juan, o lateral direito Aleph, os zagueiros Alemão e Júnior Gaúcho, o volante Pink e os atacantes Matheus Regis, Robinson e Marcos Nunes. Chamou a atenção o nome do volante aí, Pink, viu?
É, Pink e Alemão, viu? É. Os times paraibanos estão com toda internacionalmente hoje.
Sensacional, Pink. 10 da manhã, será que vai jogar de rosa? 10 e 6 na Paraíba, 10 da manhã, 6 minutos, a gente tá na linha agora com a secretária de Educação da cidade de João Pessoa, do município de João Pessoa, professora América Castro. A gente vai falar sobre as aulas na rede municipal de João Pessoa, que estão, já tem data prevista para voltar. Professora América, bom dia, bem-vinda à Rádio Band News FM.
É sempre seu programa de tanta audiência.
Obrigado, professora, pela atenção conosco e com nossos ouvintes mais uma vez. Professora, 8 de fevereiro, essa é a data da volta às aulas, é isso?
Isso. Retornaremos às aulas remotamente no dia 8 de fevereiro. Desde o dia 11 de fevereiro, a gente tem feito a busca ativa dos alunos veteranos, como também a abertura das matrículas dos alunos novatos. Por incrível que pareça, a gente está botando na rede cerca de 10 mil alunos a mais do que os números que existiam de alunos do ano passado pelo censo. Então, é um número grande, a gente teve uma procura bastante, então o pessoal está confiando, né, no trabalho que essa gestão vai realizar dentro da educação, com cuidado, com zelo e tentando fazer uma educação eficiente e humanizada.
Agora, a senhora me disse que essas aulas elas vão voltar na modalidade remota. Qual é a previsão e como é que tem sido, professora, a preparação para essas aulas remotas? Porque ano passado todos fomos pegos de surpresa por causa da pandemia, ninguém imaginava que fosse a pandemia fosse tomar uma situação dessa, e aí as aulas remotas, isso é um caso nacional ou internacional, ninguém sabia como lidar, ninguém conseguiu planejar da forma correta e adequada para as aulas remotas. Como é que a prefeitura se planejou para este ano, para essas aulas remotas, professora?
A gente fez, antes de tudo, uma escuta aos diretores das escolas, onde eles passaram das dificuldades, mas aí vai os parabéns para todos os professores do magistério, os funcionários, os profissionais do magistério, pelo desempenho que tiveram o ano passado, apesar de ter sido pegos de surpresa. A gente entrou em contato com a Google, onde a gente fez uma parceria com a plataforma educacional que a Google oferta, onde lá ele vai ofertar aos nossos professores também salas de aulas para melhorar esse contato e essa interação com o nosso alunado. Não é? Então, a gente tem feito esse trabalho logo de imediato, já estamos cadastrando através de e-mails, né, do sistema da Google, justamente os nossos alunos e todos os nossos profissionais da educação. A gente entende que ainda tem um problema grande que não podemos sanar de imediato, que é a internet, que nosso aluno não tem acesso e nem os equipamentos. Mas a gente está vendo com cuidado, com zelo, com respeito, como é que a gente pode sanar também esse problema.
Professora, e com relação às aulas presenciais, como é que tem sido essa preparação, como é que tem sido esse planejamento? A gente já pode prever ou projetar uma data para que os alunos voltem às aulas, às salas de aula efetivamente, professora?
Não, a gente não tem como prever, que vai depender muito da distribuição da vacina, né? A gente tem só orientado a todos que estão nas unidades que todo esse trabalho de matrícula fosse realizado com segurança, né, com cuidado, obedecendo todos os protocolos de segurança orientados pela saúde, para que a gente não possa contaminar e mas a gente tem conversado e orientado nessa linha. A gente começa remotamente, além desse trabalho que a gente está fazendo, essa parceria com a Google, a gente está fazendo também a parceria com o Estado, onde a gente vai usar também o sistema Saber do Estado, que é os diários online, e também continuar com o processo físico, que a gente sabe que ainda na nossa rede a gente tem muitos alunos que não têm acesso nem a equipamentos nem à internet. Então, na escola vai ter também um grupo de professores que vai estar acompanhando e orientando esses meninos remotamente, ou seja, com uma atividade física, que é entrega nas unidades, ou por WhatsApp, que foi um método que foi usado muito no ano passado e que tem funcionado, né?
Agora, professora, a senhora já relatou aqui, a senhora me disse agora há pouco que uma das grandes dificuldades foi exatamente a falta de acesso à internet por parte de alguns alunos, talvez, eu não sei qual é qual foi a proporção disso, mas eu queria que a senhora me falasse especificamente, professora, qual, além dessa dificuldade, quais outras dificuldades foram elencadas pelos professores nessa escuta que a senhora fez junto aos professores da rede municipal?
As dificuldades, uma delas é, por exemplo, muitos alunos que se deslocaram, né, de um canto para outro devido à pandemia, os pais ficaram desempregados, perderam os empregos, eles tiveram que se deslocar. Então, por isso que esse ano a gente começou justamente com essa busca ativa desse aluno, para saber aquele aluno que não foi localizado o ano passado, a gente localizar onde ele está e reconduzir e trazer de volta para a escola. Outra dificuldade é que, por exemplo, nas casas dos nossos alunos existe apenas um celular. E esse celular, às vezes, o pai leva quando vai trabalhar, ou a mãe, e a criança ou o adolescente só tem acesso à noite. Então, é justamente nisso que a gente está tentando parcerias, conversando, vendo a possibilidade de poder sanar esse problema do equipamento e também da internet. E para a gente poder passar por esse momento, já que não pode ser de imediato a solução para esses pontos alencados, a gente tem feito também a entrega física das atividades e também a gente, a partir de 15 dias que começaram as aulas, a gente vê a possibilidade de algumas escolas a gente montar um atendimento onde o aluno possa fazer sua atividade remota dentro da unidade, com cuidado, com segurança, como a gente vai fazer a princípio lá na escola Chico Xavier. Ontem visitei a escola Chico Xavier, a gente já viu que lá tem possibilidade, que a escola lá tem uns tablets. E a gente vai montar um atendimento em salas de aulas com um universo de 12 alunos em cada sala, onde o aluno possa fazer suas atividades remotas na própria escola, sem a presença do professor, só com uma pessoa que vai acompanhar esse trabalho lá dentro da unidade.
Oscar Neto tem uma pergunta para a secretária de Educação de João Pessoa, professora América Castro. Pois não, Oscar.
Professora, sobre as matrículas para a escola cívico-militar que vai ser implantada aqui em João Pessoa, ela vai seguir o mesmo calendário já previsto ou vai ter um calendário diferente apenas para ela?
Não, ela segue o mesmo calendário. Todas as nossas unidades da rede, ela segue o calendário único. As matrículas começaram dia 11 e se estende até o dia do início das aulas, que no caso é no dia 8.
Professora, a senhora já vai. Vamos completando aí um mês quase à frente do cargo, né? A senhora à frente do cargo da Secretaria de Educação. Vou insistir na pergunta. Da primeira vez que eu a entrevistei, não tinha isso, porque estava muito recente. Já dá para trazer um panorama da situação atual da Secretaria? Como é que a senhora recebeu a Secretaria de Educação, professora?
Em partes, porque como a gente não teve transição na época, a gente chega aqui é que se depara com as dificuldades. Uma das dificuldades maiores é, por exemplo, a merenda escolar. A gente chegou aqui e não havia ainda os produtos que possamos distribuir juntamente com uma cesta que a gente vai entregar. A gente fez uma consulta à comunidade e anteriormente elas recebiam uma marmita. Essa marmita ela não era bem vista e nessa consulta as famílias dos nossos alunos preferiram receber a cesta básica. E a gente está tendo dificuldade dessa entrega devido justamente à licitação que não tinha sido iniciada na gestão passada. Outro ponto também que é uma grande dificuldade em relação à infraestrutura das unidades. Das 184 unidades que a gente tem na rede, 50 delas estão passando por reformas. E 20 delas são reformas que começaram em 2014. Por exemplo, a Escola Moema Tinoco faz 6 anos que está lá paralisada. E ainda então não tinham refeito uma licitação. Ou verificado, se fosse o caso, punir as empresas que ganharam a licitação passada e recomeçar o processo. Então, essas 50 unidades, a gente está tendo problemas para reiniciar as aulas, né, nesse momento que seria o início do ano letivo, onde devia ter tido um zelo, um cuidado e um olhar diferenciado para essas unidades, para a gente não passar por esse problema no início do ano letivo, principalmente nesse momento de pandemia, que a gente sabe que a educação tem sofrido bastante, onde as pessoas tiveram que reinventar as aulas, onde a escola passou a ser as casas dos nossos alunos.
Conversamos, portanto, com a secretária de Educação do município de João Pessoa, professora América Castro. Professora, mais uma vez, muito obrigado pela atenção conosco e com nossos ouvintes aqui na Rádio Band News FM. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade, professora.
Eu que agradeço, pessoal, o espaço. E que Deus abençoe a todos nós.
A todos nós. Obrigado pela participação. Então, é importante, professora América, falando a respeito das aulas na rede municipal de ensino de João Pessoa. 8 de fevereiro, portanto, começam as aulas, as matrículas seguem até este dia. São 10h16, ouvintes participando com a gente pelo nosso WhatsApp, 991119207. Vamos ouvir.
Bom dia, Cacá, bom dia, Leandro, que é Tito Lobo. Olha, eu torço pelo Botafogo da Paraíba e pelo Vasco da Gama. Não foi muito bom, não, esse ano, o ano passado, para esses dois times. O Botafogo foi campeão lanterna da Série C. E o Vasco vai ser campeão lanterna da Série A. É uma maravilha, né, Leandro? Oh, meu Deus do céu. Valeu, beijão, tudo de bom.
Mas é não, rapaz. Que campeão lanterna.
Tito é sofredor também, igual você, Oscar.
É, o esporte tá muito bom, né? O esporte tá no Libertadores próximo ano, né? Né, Cacá Barbosa? Veja aí a classificação.
Não, mas aí eu sei que nós estamos juntos também.
Protegendo
eu...
seu leão.
Não, não tô protegendo, não. Você que fica, como diz Milton Neves, você que persegue o esporte.
Persegue o esporte.
Você que persegue. 10 da manhã, 16 minutos agora na Paraíba, 10h16. Tem um incêndio agora no terreno ao lado do supermercado todo dia, na principal dos bancários. A equipe da CEMOB tá a posto, se precisar de intervenção na via.
Então, todo dia dos bancários?
É, o terreno ao lado tá tendo um incêndio, o corpo de bombeiros foi acionado. E aí, na Tancredo Neves agora, com relação à situação do caminhão que derrubou a carga de cerâmica,
sim,
o trânsito está fluindo apenas pela faixa da direita, agente da CEMOB no local. Então, fiquemos atentos aí. Tô recebendo a imagem aqui da principal dos bancários, muita fumaça.
Muita fumaça, verdade.
Muita fumaça na principal dos bancários, um incêndio no terreno ao lado do supermercado todo dia, na principal dos bancários. E na Tancredo Neves, o caminhão que derrubou a carga de cerâmica, trânsito flui apenas pela faixa da direita. 10h17, intervalo, a gente volta já já com mais informações. Motoristas de aplicativo de João Pessoa programam para segunda-feira às 9 da manhã, no estacionamento do estádio Almeidão, no bairro do Cristo Redentor, uma manifestação contra a alta no preço dos combustíveis. Na pauta também está a inclusão da categoria nos grupos prioritários para vacinação contra a Covid-19. De acordo com a associação da categoria, antes da pandemia, já havia sido formulado um pedido de prioridade para outras vacinas, a exemplo do vírus H1N1. A reivindicação também inclui, no caso das vacinas, os motoristas de ônibus e também motoristas de táxi. Manifestação prevista para segunda-feira às 9 horas da manhã no estacionamento do estádio Almeidão, em João Pessoa.
Pois é, a gasolina e o óleo diesel podem ficar mais caros para o consumidor nos próximos dias. A Petrobras anunciou o aumento no preço do litro do diesel em 4,4% e de 5,05% no preço da gasolina já a partir de hoje. Agora o preço médio da gasolina nas distribuidoras passa para R$2,08 e do diesel para R$2,12. Aqui em João Pessoa tá beirando aí os R$4,80.
Na bomba.
Na bomba.
Na bomba. Esse é o preço na distribuidora.
O preço da bomba.
Na
distribuidora é R$2,08 e vem mais aumento por aí.
Vem mais aumento.
Nessa hora deve ter aí fretista fazendo aquela pintura da plaquinha, né?
É,
já aumentando os centavos.
Tentando já.
É, meu amigo.
A Prefeitura de Cabedelo convoca os candidatos aprovados na prova de títulos do concurso para professor da Educação Básica 1 e 2. Agora, os convocados devem realizar os exames médicos mediante agendamento. O ato de nomeação e posse está previsto para acontecer no dia 25 de fevereiro, na Fortaleza de Santa Catarina.
Após imunizar 100% dos trabalhadores de saúde que estão na linha de frente de combate à Covid-19, a Secretaria de Saúde de Campina Grande inicia hoje a vacinação dos outros profissionais. Os primeiros a receber a vacina estão sendo os servidores do Hospital Municipal Dr. Edgley Maciel. De acordo com a Secretaria, a imunização dos profissionais de saúde que não estão na linha de frente só é possível com a chegada das 3.210 doses da vacina de Oxford.
Seguindo com mais um destaque para você aqui na Band News FM, agora a gente fala de cinema, o filme Bacurau. Olha aí, o filme Bacurau, dos cineastas Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelis, é indicado ao prêmio de melhor filme internacional na principal premiação do cinema independente dos Estados Unidos. Os vencedores do Spirit Awards devem ser conhecidos no dia 22 de abril. O Brasil também está representado pelo diretor Edson Oda na categoria melhor filme de estreia com o trabalho Nine Days. Esportes, Oscar.
Botafogo anuncia a contratação do volante Bruno Menezes e do atacante Roniel. O primeiro foi vítima da crise política que abalou o clube no ano passado, ao ser anunciado descontratado logo assim que chegou em João Pessoa. Ele, que se destacou no Souza do Campeonato Paraibano do ano passado, passou em 2020 pelo 13 e depois pelo Campinense. Acaba rodado, viu?
Rodado.
Acaba com esses gramados paraibanos mesmo.
Conhece todos.
Já Roniel defendia a Aparecidense durante a Série D do Brasileirão. A equipe foi eliminada nas quartas de final pelo Mirassol de São Paulo.
São 10 da manhã, mais 27 minutos na Paraíba, 10:27. O assunto tá dentro aí da linha de esportes, né? Mas a gente fala de vida saudável. Uhum. Em Campina Grande, duas avenidas, elas voltaram a ter trechos isolados para a prática de corrida e caminhada. A gente tá na linha com o secretário municipal de Esporte, Juventude e Lazer de Campina Grande, Cledson Rodrigues. Tá na linha, conversa com a gente agora. Secretário, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM.
Bom dia, Cacá, bom dia, Oscar, bom dia a todos aí da Rádio Band News. Satisfação imensa aí participar desse programa maravilhoso e dizer que estarei sempre à disposição de vocês aí para o que for solicitado.
Vamos lá, para quem é de João Pessoa, para quem anda pouco e passa pouco por Campina, que avenidas são essas que estão liberadas aí para fazer corrida, caminhada, para atividade física?
É a Avenida Janus Ferreira, aqui o canal, né? A Avenida Canal, o canal do viaduto, acho bem conhecido aqui em Campina Grande, é que nós retomamos aí o bloqueio parcial, né? É uma parte da via, da faixa, das 5 da manhã às 7, é de segunda a sexta. Foi uma orientação do nosso prefeito Bruno, já que essas atividades começavam geralmente no mês de fevereiro, mas decidimos por retornar agora no mês de janeiro, e graças a Deus aí está dando tudo certo.
Então uma é a Avenida Canal, e a outra avenida qual que é, secretário?
Temos também o canal do Bodocongó. E esse aí funciona aos sábados, no mesmo horário, das 5 às 7. Mas estamos vendo aí a viabilidade de tentar estender aí para outros dias.
Era um trabalho que já vinha sendo feito e foi retomado agora, não é isso, secretário?
É sim, essa prática já vinha aí, gestões anteriores. A gente tinha parado um pouco aqui esse mês de janeiro. Geralmente esse mês de janeiro não acontece essas ações. Mas aí, por orientação do nosso prefeito, nós retomamos ainda no mês de janeiro, para que a população aí tenha esse espaço aí para a prática esportiva.
Secretário, já que o senhor é secretário de Esporte, Juventude e Lazer, essa é uma ação da secretaria, uma ação mais pontual e mais imediata, mas o que é que nós temos aí planejados deste início de governo com relação à área de esporte, juventude e lazer aí em Campina Grande, secretário?
Devido ao momento que estamos vivendo, estamos aí sendo bem cautelosos aí na questão de eventos, né? Eventos que tenham um grande número de aglomerações. Com a orientação do nosso prefeito aí, estamos discutindo aí a viabilidade de alguns eventos na prática de mais na parte individual, tipo ciclismo, a possível volta das corridas também. Na verdade, estamos elaborando o calendário anual aí da secretaria.
Tem alguma outra ação mais urgente que deve estar saindo aí nos próximos dias, secretário? Alguma coisa planejada já para os próximos dias que a gente já possa anunciar por aqui?
Tem, sim. um clamor aí da população, um clamor não, um pedido, né, da população, é o projeto Mestre Campina, que é a cara de Campina Grande, é um projeto maravilhoso que acontece aqui na nossa cidade, em todos os nossos polos, ginásios, abraça todas as áreas aqui de Campina, quase todas as áreas aqui da nossa cidade, e é um projeto aí que possivelmente aí em fevereiro, no máximo no mês de março, estaremos retomando as atividades do Mestre Campina.
Muito bem, conversamos, portanto, com o secretário de Esporte, Juventude e Lazer de Campina Grande, Cledson Rodrigues. Secretário, obrigado pela atenção com os nossos ouvintes, um forte abraço.
Obrigado, eu que agradeço aí o espaço e desde já, com tanto o secretário como a Secretaria de Esportes, está à disposição de todos vocês.
Muito obrigado aí a participação do secretário. São 10 da manhã, mais 31 minutos agora na Paraíba, 10h31. 9911-9207 é o nosso WhatsApp, é o WhatsApp da Band News FM Manaíra. São 10 da manhã, 31 minutos. Fundação Oswaldo Cruz deve receber mais 10 milhões de doses da vacina de Oxford no mês que vem. Informação que chega com Gustavo Sleman. Daqui a pouquinho, Gustavo Sleman trazendo aqui a informação a respeito das doses da vacina de Oxford, que devem chegar aí no mês que vem ao Brasil. Tem um ouvinte participando com a gente, vamos lá.
Bom dia, Cacá, bom dia, Oscar Neto, bom dia a todos os ouvintes da Band News. E é um prazer sempre participar desse programa belíssimo, que eu não perco um dia. Cacá, eu tava fazendo aqui umas pequenas contas aqui. Tá correndo um boato aí que o nosso presidente gastou 15 milhões de reais em leite condensado. Nossa senhora, leite condensado com força, viu? Aí eu tava fazendo uma pequena conta aqui. 15 milhões de reais dá pra simplesmente, Cacá, dá pra simplesmente matar a fome. Matar a fome não, né? Ajudar a 25 mil famílias no Brasil a R$600 nesse auxílio emergencial que ele não quer pagar e que não quer pagar porque não tem de onde tirar esse dinheiro, né? Pois é, não tem como tirar, mas tem como tirar para pagar leite condensado, né? Um abraço.
Obrigado pela participação do ouvinte. Na verdade, eu adoraria que tivesse sido apenas um boato essa história do leite condensado, mas não é, né? Como o Luiz Megali batizou, o leite moça gate. A história é a seguinte, vou explicar para você. É um levantamento que foi feito pelo portal Metrópolis.
Isso.
E com base em dados do painel de compras do Ministério da Economia, portal da transparência, que inclusive saiu do ar, não sei se já voltou. Né? E aí esse levantamento, ele diz o seguinte, que órgãos ligados ao Poder Executivo Federal gastaram 1 bilhão e 800 milhões de reais em alimentos só em 2020. E aí, só em leite condensado, a informação é exatamente essa, o governo desembolsou 15 milhões de reais. Só que tem um detalhe, em 2019, em leite condensado foram gastos 26 milhões de reais. Houve uma economia aí de leite condensado, né?
Sua tá engraçado, né, Ramos?
Né? Houve uma economia aí nos gastos do leite condensado.
Porque o presidente, ele tem um gosto peculiar de passar leite condensado no pão, no café da manhã. É. O café da manhã que ele posta todo dia de manhã, bem simplesinho, com a camisa falsiê do Palmeiras, aquela mesinha.
Na verdade, ele já usou camisa de tudo quanto é time de futebol, né?
Original ou não.
Origem ou não, né? Mas fato é que tem outros produtos aí que tiveram os valores revelados. Por exemplo, só de uva, o governo pagou 4 milhões de reais. Só de uvas, né?
Só vem de onde, Cacá?
Pois é, rapaz. É um negócio curioso. Também aqui a gente tem o seguinte. Barra de cereal. O governo pagou 13 milhões de reais naquelas barrinhas de cereal. 12 milhões de reais em ervilhas em conserva. Haja ervilha, viu? Haja ervilha. E aí tem vários outros itens aqui. Geleia de mocotó. Biscoito, sorvete, pão de queijo, bombom, chiclete, né? Chiclete, deixa eu pegar aqui os valores, eu tô tentando abrir aqui os valores. Alfafa, 1 milhão,
que
42
alfafa,
mil reais.
Eu não conheço que é alfafa, é tipo caviar pra mim, eu nunca nem vi, nem comi.
Alfafa Olha, eu só conheço a alfafa, é comida de cavalo, a alfafa que eu conheço.
A alfafa que eu sei é aquele personagem dos Batutinhas, lembra?
Não é do meu tempo.
É sim. Não é do meu tempo.
Não é do meu tempo. Eu sou de patrulha. Eu sou de patrulha canina pra cá.
Tá bom.
Quem mais aqui? Eu tenho alguns valores aqui, ó. Chiclete, 2.200.000 reais em chiclete. 15 milhões em leite condensado. 1.240.000 reais em pizza. 30 milhões de reais em ovos. Né? Esse é o gasto. Em nota, o Ministério da Defesa ressaltou que a pasta fornece diariamente alimentação para militares e servidores civis e que os militares realizam atividades que possuem exigências físicas específicas e cumprem ações que requerem grande parte atividades físicas ou jornadas de até 24 horas, demandando energia e propriedades nutricionais que devem ser atendidas para manutenção da eficiência operacional e administrativa, com a disponibilização de uma dieta adequada, é o que diz o Ministério da Defesa em nota.
Cacá, qual nutricionista que passa leite condensado para sua dieta, pois sendo fora do peso ou não?
Pois
eu acho que nenhum passa.
Nenhum passa.
Não, nenhum valor nutritivo tem.
E aí a gente tem aqui a repercussão disso, né? Quem é que tá aqui? Deixa eu pegar aqui. O candidato Ciro Gomes. Ciro Gomes, candidato a presidente de 2018, entrarei na justiça para pedir explicações sobre os gastos absurdos do Bolsonaro. Mais de 15 milhões em leite condensado e chiclete com dinheiro público, isso é corrupção. Deputado federal Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, listou os gastos com alguns itens e disse que com um total de 148 milhões, seria possível bancar 247 mil auxílios emergenciais. Né? A deputada federal e ex-apoiadora do presidente Bolsonaro, Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, disse que calculou que com os 15 milhões do leite condensado dava para comprar 7.600. Seria possível comprar 7.600 latas de leite condensado por dia. Né? Tem mais aqui. A apresentadora Ana Maria Braga publicou no Twitter uma receita de leite condensado caseiro. Ela colocou assim, a pedidos, uma receita de leite condensado caseiro para você fazer ao invés de gastar 15 milhões comprando. Enfim, e aí tá, entrou pra história, né? Essa história
da... escândalo, né?
Precisa ser esclarecido de fato. 10h38, informação do trânsito.
Seu caminho.
Olha, aquele foco de incêndio na principal dos bancários, né? Ali ao lado do supermercado todo dia... o foco do incêndio foi apagado e tá tudo a contento, tudo circulando de forma tranquila na principal dos bancários.
Mas temos causas ainda não, né?
Foi no terreno baldio, né?
Uma limpeza no terreno, que saiu de controle, né?
Que saiu de controle, que nem deve se fazer queimada, né? Nem deve se tacar fogo pra limpar terreno. Bom dia, Cacá. Esse valor é por ano, sim. É por ano, valor anual, tá certo? Ouvinte participando com a gente pelo WhatsApp, vamos lá.
Bom dia, Cacá. Bom dia, Oscar. Em relação a essa questão aí desse leite condensado, eu também quero dizer a você que é um absurdo, não concordo não. Agora, eu só também não concordo em dizer que foi o presidente Bolsonaro que comprou esse leite condensado todo. Seria bom verificar para onde foi esse material. É a mesma coisa de dizer aqui que o prefeito de João Pessoa comprou 1 milhão de farinha de trigo, aí farinha de trigo foi tudo para ele lá. Isso é só um exemplo que eu tô dando, tá? Porque assim, pode ter ido para todas as escolas do município, né?
Bom, só um esclarecimento. Eu não sei onde é que o amigo ouviu dizendo que foi o presidente Jair Bolsonaro que comprou.
Órgãos ligados.
Né? A gente trouxe a informação aqui. Eu vou repetir o texto que eu li agora há pouco pro nosso ouvinte que não escutou. Um levantamento aponta que órgãos ligados ao Poder Executivo Federal, levantamento do portal Metrópolis, órgãos ligados ao Poder Executivo Federal, em nenhum momento nós atribuímos aqui a compra desses produtos ao presidente Jair Bolsonaro.
E eu trouxe a informação do pão com leite condensado que Bolsonaro gosta de comer, porque isso é muito...
É uma informação conhecida, mas a compra... foi feita pelo governo federal e nós trouxemos aqui a informação. Ninguém disse que foi o presidente Jair Bolsonaro, até porque não é ele que vai comprar, né?
Uhum.
Tá aí. 10h40, intervalo, a gente volta já. E 8h43, a Paraíba já aplicou 17.190 doses de vacinas contra a Coronavac, olha, contra a Covid-19, perdão. A vacina é a Coronavac.
Isso.
A Paraíba já aplicou...
Foi tudo igual aos Oscar ontem. É, tava foi. Com a moléstia ontem.
Tá bom. De novo, a Paraíba já aplicou 17.190 doses de vacinas contra a Covid-19, de acordo com o Ministério da Saúde. Das 167.446 doses recebidas até ontem, a Paraíba vacinou apenas 10,2%. O estado da Paraíba prevê vacinar 1.200.000 pessoas que compõem o grupo prioritário e até ontem 1,4% desse total recebeu a primeira dose da vacina.
O prefeito de Monte Oreb, no sertão paraibano, Marcos Zerum Nogueira, publica um decreto suspendendo as férias de servidores municipais que atuam em setores essenciais e fechando estabelecimentos onde há possibilidade de aglomeração. O documento prevê que alguns locais considerados como atividades essenciais podem continuar funcionando, seguindo os protocolos de prevenção à Covid-19. Também estão suspensos o atendimento presencial em repartições públicas e os eventos públicos de qualquer natureza pelos próximos 15 dias. Carros de som e paredões também estão proibidos e o descumprimento pode gerar uma multa de R$3.000 por perturbação do sossego alheio.
Aí, é estável o quadro clínico dos 10 pacientes manauaras que seguem internados no Hospital Metropolitano, no Hospital Universitário Lauro Vanderlei, em João Pessoa. 8 estão em leitos de enfermaria, 2 em UTI, outros 7 pacientes já receberam alta. Em Manaus, no último domingo, o Hospital Rio Amazonas, da Rede Apivida, registrou o nascimento de trigêmeas, Maria Eloá, Maria Naebe e Maria Manuela. As três Marias e a mãe delas já estão em casa.
Isso é boa, né, rapaz? Um renascimento que acontece dentro do coração das pessoas. Os micro e pequenos empreendedores têm até sexta-feira para aderir ao Simples Nacional. De acordo com o Sebrae Paraíba, quem perdeu o prazo só pode solicitar a inclusão no regime tributário em janeiro do ano que vem. O pedido pode ser feito por microempresas em atividade ou em início de funcionamento. Os interessados devem acessar o site gov.br/Receita Federal, gov.br/Receita Federal.
Mais um destaque para você na programação da Band News FM. A gente traz a informação agora a respeito do auxílio emergencial. 196 mil pessoas recebem amanhã o auxílio emergencial do governo federal, de acordo com uma portaria divulgada pelo Ministério da Cidadania. Cerca de 191 mil beneficiários haviam contestado a suspensão do pagamento junto à data prévia e outros 5 mil tiveram os pagamentos reavaliados em janeiro. O depósito vai ser retroativo, ou seja, todas as parcelas pendentes vão ser pagas de uma vez só. Mais de 8.300 pessoas vão receber a segunda, terceira, quarta e a quinta parcelas do benefício. Quase 41 mil recebem as três últimas parcelas, 68 mil as duas últimas e outras 78 mil devem receber apenas a última cota. Esportes, Oscar.
O destaque do tricolor paulista com Arthur Covre.
Recuperado de Covid-19, Hernanes volta a treinar no São Paulo. Gabriel Sara, que ficou de fora da última rodada com uma indisposição, também trabalha normalmente. O tricolor se prepara para enfrentar o Atlético Goianiense domingo às 16h em Goiânia pela 33ª rodada do Brasileirão. A equipe do Morumbi é vice-líder com 58 pontos, 4 abaixo do Internacional. O time vive um jejum de 6 jogos sem vitória.
47 na Paraíba. Ouvintes participando com a gente pelo WhatsApp. Vamos lá, 9911-9207.
Bom dia, Cacá. Bom dia, meu querido Oscar. Antônio Tiberi. Rapazes, me diga uma coisa: o auxílio não acabou, não foi assim? E por que tanta fila nas caixas, nos bancos das caixas? Agora mesmo eu passei aqui em Santa Rita, tá imensa a fila. Eu não sei pra que é. Mas até onde se sabe é que o auxílio acabou, não é verdade?
Boa pergunta. Fala, Oscar.
Cacá, é o seguinte, o horário do funcionamento da caixa está reduzido. Até... É das 10 à 1 da tarde.
Até 1 da tarde, né?
Eu acredito que seja por isso, o pessoal querendo pegar ficha para ser atendido por conta desse horário pequeno. 10, 11, 12, 3 horas de atendimento, então as pessoas têm que chegar mais cedo para pegar uma ficha. Você percebe que depois das 10 da manhã, já começa a ficar mais tranquilo as filas na Caixa Econômica. E também tem gente que havia contestado essa suspensão do pagamento junto à data prévia e foi também tirar dúvidas lá na Caixa Econômica sobre essa suspensão do pagamento do auxílio emergencial, mas eu acredito que seja por isso. Até o momento, o horário de funcionamento da Caixa está até 1 da tarde.
tarde.
E o auxílio emergencial, como a gente trouxe aqui, vai ser pago amanhã só.
Exatamente.
Né?
Então tem gente ainda tirando dúvidas, resolvendo algumas questões ainda nas caixas, econômicas.
Bem possível. 10h48, trazer mais informações, mais ouvintes participando aqui. Fala, John.
Bom dia, Cacá. Hoje eu tô aqui fazendo a pintura de casa, tô de folga, mas trabalhando em casa.
John, não tá dando pra colocar teu áudio, não, John. Teu áudio tá muito baixo. Obrigado pela participação, pela audiência, mas não dá pra gente colocar o teu áudio, não. Tá certo, John? Um abraço pra você. 10h48 na Paraíba, 10h48. Bancários paralisam agências do Banco do Brasil na Paraíba nesta sexta-feira. As agências do Banco do Brasil na Paraíba vão fechar para atendimento ao público sexta-feira. Os atendimentos estão suspensos por 24, vão estar suspensos por 24 horas, da meia-noite até as 11h59 do dia 29, sexta-feira. Uma plenária vai estar sendo organizada pelo Sindicato dos Bancários para hoje, às 19h, através de videoconferência. A paralisação ocorre no último dia útil do mês, data em que todos os servidores do governo, estados e prefeituras e parte da iniciativa privada recebem seus salários. Só que aí inventaram já um negócio chamado caixa eletrônico. A categoria chama atenção para a gravidade da situação, com agências fechadas e redução de funcionários. Não só a população vai ser prejudicada, como o atendimento ainda mais precário, diz a nota aqui do Sindicato dos Bancários. 10h49, hora dele.
Esportes, com Yuri Queiroga.
A primeira missão do basquete Unifacisa no segundo turno do novo Basquete Brasil 2020-2021 foi concluída com sucesso. Vitória dos paraibanos por 72 a 59 sobre o VipTech Campo Mourão do Paraná, jogo que aconteceu lá no Rio de Janeiro. A equipe está na nona posição, está com 50% de aproveitamento nos 16 jogos que já fez e está dentro da zona de classificação para os playoffs. Essa zona vai do quinto até o 12º colocado. Se a gente for traçar um paralelo entre o início do segundo turno e o início do primeiro turno, para ver no que a Unifacisa precisa trabalhar para não incorrer naquela mesma pindaíba que teve no início dessa temporada, tudo vai convergir para a consistência. Um time que saiba manter o ritmo durante a partida ou que guarde suas energias para a reta decisiva sem que, para isso, deixe o adversário abrir muita vantagem. Os grandes defeitos, ou o grande defeito do time ainda comandado pelo Felipe Filé nos primeiros jogos dessa temporada, esse grande defeito era começar imprimindo um bom ritmo, vencer os primeiros quartos, mas acabar o combustível e deixar o adversário virar nos últimos segundos, quando não havia mais tempo para reação. Isso foi consertado desde o início com a chegada do novo técnico, que é o auxiliar da seleção brasileira, o César Guidetti. Mas, em alguns momentos, o time da Unifacisa ainda sofre um pouco com esses lapsos. Fora, claro, a diferença para as principais equipes do NBB, que é considerável, que não se pode tapar os olhos para isso. Depois dessa vitória em cima do Campo Mourão, César Guidetti e seus comandados, incluindo o grande jogador americano Alan Nate Barnes, que foi o cestinha dessa vitória contra o Campo Mourão com 17 pontos, eles vão ter uma missão de fogo jogando contra o Flamengo lá no ginásio do Maracanãzinho. Esse jogo já vai ser nesta quinta-feira e, para mim, vai ser a partida em que a Unifacisa, por mais que enfrente um adversário muito acima, mas acima em relação ao coeficiente técnico, vai ser a partida em que a equipe vai dizer a que veio neste NBB. Mesmo que não vença, mas manter uma atuação coerente durante toda a partida é a grande missão que a Unifacisa tem. É o legado que a Unifacisa pode deixar dessa partida e vai ser o principal caminho para tomar para manter a sua posição ou melhorá-la e buscar a classificação para os playoffs e buscar, quem sabe, um título inédito no NBB. Não veio a vaga na Copa Super 8, que pega, evidentemente, os 8 primeiros colocados, mas pode vir uma classificação para os playoffs. Isso é completamente factível, como já iria acontecer na temporada passada e como está se configurando no momento. A atenção máxima para esse jogo contra o Flamengo e para os próximos, porque, como eu disse, consistência não se constrói durante um jogo só. se constrói com uma campanha inteira, se constrói com quartos inteiros. E é isso que a Unifacisa precisa trabalhar e é nisso que o time paraibano precisa se ancorar para ter uma grande campanha e para orgulhar ainda mais o basquete paraibano nessa temporada do NBB.
10h53, o John gravou o áudio de novo. Vamos lá, John, vamos ver se agora rola. Vamos lá.
Bom dia, Cacá. Ficou baixo o áudio, né? Me desculpe. Eu tô aqui tanto para ouvir vocês falarem. Eu tô aqui hoje de folga, mas tô pintando a casa, fazendo uma pequena reforma aqui na casa. Mas de tanto ver vocês falar em doce de leite e pão, deu vontade de comer aquele doce de leitezinho com pão, creme de leite com pão, que é bonzinho demais. Agora, essa história aí, o Brasil tá... Eita, nosso Brasil!
E ele mandou a foto aqui, o pão e o leite condensado. Eu confesso que eu nunca comi pão com leite condensado.
Eu tenho gosto.
Eu já comi bolacha creme cracker com leite condensado, é muito bom.
Eu tenho gosto peculiar também, certo? Mas assim, essa aí eu não vi. Mas o nosso outro ouvinte aí reclamou que a gente fez referência, né, ao presidente Jair Bolsonaro, a gente teria colocado na conta dele, mas é da conta dele mesmo, porque ele tem que investigar quem realmente
tem a obrigação de saber e por que, né, foi comprado esse negócio
qual foi,
todo,
qual
né?
Qual foi o ministério que solicitou esse leite condensado todo? Tem a transparência e ele tem que punir realmente.
Tem que punir realmente, ele como chefe...
Para todo mundo.
Verdade, verdade.
Tem... Teve gente que não teve feijão em casa, quem dirá um leite lado condensado.
Leite condensado.
Um alfafa, um chiclete para mastigar, né?
O Arnaldo dizendo aqui, olha, eu vim conhecer leite condensado, sabor e a experimentar aos 17 anos. O Arnaldo de Mangabeira, e é isso. Agora, a gente precisa acompanhar e precisa ver essa questão e cobrar que realmente seja tomada uma atitude. Se explique.
Claro, exatamente.
Se explique por isso. 10h55 na Paraíba, 10 da manhã mais 55 minutos. Vamos falar sobre a produção da vacina de Oxford. Quem traz a informação é a Amanda Martins, direto do Rio de Janeiro. Fala, Amanda.
A Fiocruz negocia a vinda da tecnologia de produção do ingrediente farmacêutico ativo para o Brasil. Com isso, não seria mais necessário importar o ingrediente e a produção seria adaptada para acontecer em Biomanguinhos ainda no primeiro semestre. Mas enquanto isso não se concretiza, a Fundação Oswaldo Cruz segue aguardando a data exata da chegada do IFA ao Brasil, que vai possibilitar a produção da vacina de Oxford AstraZeneca na sede da instituição no Rio de Janeiro. Segundo a AstraZeneca, o primeiro lote do IFA estaria pronto para embarque, mas segue aguardando liberação do governo chinês para exportação. De acordo com a Fiocruz, como não há data de envio do ingrediente, haverá um impacto sobre o cronograma de produção inicialmente previsto. O início da entrega dos primeiros lotes está previsto apenas para março. No entanto, 10 milhões de doses prontas devem chegar à Fiocruz no próximo mês, produzidas no Instituto Serum, na Índia. De acordo com o sócio da Hipernova, Leonardo Chiacchio, o cronograma previsto deve ser seguido, mas pode haver alterações.
Você imagina que são mais de 100 ministros da saúde, mais de 100 embaixadores em contato com o Serum, querendo as vacinas. Então, essa dinâmica ela pode ser alterada, porque diariamente muda. E aí, quais são as duas variáveis? Conseguir atender outros países que estão, em teoria, nessa fila, e manter o estoque que precisa ser mantido no Serum para atender a própria Índia.
Já o embaixador da Índia no Brasil, Suresh Reddy, garante a chegada dos imunizantes ao Brasil e a outros países.
Nossa capacidade de produção ainda não chegou no total e acredito que nós vamos conseguir entregar o que foi acertado com o Brasil e outros países, inclusive da Europa.
Na última sexta-feira, 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 produzidas pelo Instituto Serum chegaram ao Brasil. Os imunizantes foram liberados pela Fiocruz após passarem por uma conferência.
Muito bem, eu encontrei aqui um site chamado almanacsos.com e o site diz o seguinte: 20 gambiarras culinárias para matar aquele desespero de comer doce. E aí ele dá 20 ideias de receitas aqui, algumas delas com leite condensado. Mousse de limão com dois ingredientes. Você só faz limão, leite condensado, só faz o mousse com limão e com leite condensado. Sim. E aí se você usar creme de leite o negócio fica mais cremoso. Pão com leite condensado. O site traz aqui, leite condensado crocante, você pega o leite condensado e coloca flocos de cereais, farinha láctea, né? E aí fica crocantezinho, negresco de colher improvisado, você mistura granulado com leite com creme de leite, ou leite condensado, banana e chocolate com leite condensado. E aí vai, são vários itens aqui que você pode fazer com leite condensado, caso dê aquela larica. Talvez você saiba. Eu vou mandar esse site ali pra Brasília, né? De repente, né? Aí o pessoal tem algumas ideias.
Ministério da Defesa.
Aí, Ministério da Defesa aí, o pessoal tem algumas ideias aí. São 10h59. Eu vou finalizar o Band News Manaíra, primeira edição de hoje, agradecendo a você pela audiência, pela companhia nesta quarta-feira. Eu vou agora pra TV Band Manaíra, porque 1h10 tem o primeiro plano, começa depois do Fala Cidade, com as informações da área da política, economia e uma entrevista com o prefeito de Pedras de Fogo, Manuel Júnior. Conversa comigo logo mais 1h10 na TV Band Manaíra em primeiro plano. E amanhã, cedinho, 6h, eu tô de volta aqui na Band News FM. Oscar, segue, porque vai começar o Band News Station, né, Oscar?
Exatamente. Vou seguir com as informações aqui da Paraíba, atualizações de 20 em 20 minutos, dentro do Station também e do Band News no meio do dia, a partir do meio-dia.
Como diria meu amigo Mussão, é um K, é um B e é um osse.
Acabou-se.
Tchau.